Ansiedade social. Como vencer a timidez e recuperar a confiança. Ansiedade social. Ele vai aprender a reconhecer sinais físicos e mentais como rubor, palpitações, sudorese, culminação e hipervigilância. Ela encontra técnicas rápidas para reduzir sintomas, respiração, grounding e uma rotina diária simples. Ele aprende a enfrentar o evitamento com exposição gradual, hierarquia de situações e ensaios para apresentações. Ela muda pensamentos com perguntas simples e exemplos práticos. Ele treina habilidades sociais, postura, contato visual e iniciar conversas em grupos pequenos. Ela recebe orientação sobre tratamento, o que esperar da terapia cognitivo-comportamental TCC, quando considerar medicação e como preparar a primeira consulta. Curto, claro e prático. Principais conclusões 1. Começar com pequenas exposições sociais. 2. Usar respiração e atenção para reduzir a ansiedade. 3. Questionar pensamentos negativos e trocá-los por fatos. 4. Buscar apoio gradual de amigos ou terapia. 5. Celebrar cada progresso para ganhar confiança. Como ele pode reconhecer os sinais da ansiedade social, ele precisa olhar para padrões, não só momentos isolados. Ansiedade social aparece quando a reação surge sempre em situações sociais, conversar, pedir algo, falar em público ou até comer perto de outras pessoas. Se ele sente medo intenso antes, durante e às vezes dias depois de um evento social, isso indica que não é só timidez, é um padrão que merece atenção. Observar frequência e impacto ajuda a separar nervosismo normal de um problema maior. Quando esses sinais atrapalham trabalho, estudo ou relacionamentos, por exemplo, evitando reuniões ou fingindo falta de saúde, ele está diante de algo que pesa na vida diária. Ele deve anotar quando e onde ocorrem os episódios para ver o padrão com clareza. Para mais informação, consulte os sinais e sintomas da ansiedade social. Conversar com alguém de confiança e descrever o que sente pode revelar detalhes que passam despercebidos. Um breve diário com tempo, emoções e sintomas físicos já dá clareza. Reconhecer é o primeiro passo para agir diferente e, se necessário, buscar apoio profissional como orientação sobre quando procurar ajuda. Sinais físicos que ele deve notar: rubor facial, palpitações e sudorese. Os sinais físicos aparecem rápido e o corpo dá pistas claras. Rubor facial que surge sem motivo aparente, palpitações que parecem que o coração vai sair do peito e sudorese nas mãos ou axilas durante interações são sinais comuns. Ele pode perceber tremores na voz ou nas mãos, sensação de quente subindo ao rosto ou desconforto gastrointestinal antes de falar com alguém. Esses sintomas muitas vezes são tão fortes que ele evita situações sociais para não senti-los. Quando os sinais físicos aparecem mesmo sem perigo real, por exemplo, ao atender um telefonema ou entrar numa sala cheia, isso sugere que a resposta é desproporcional e ligada ao medo da avaliação. Anotar quando os sintomas aparecem e quão intensos são ajuda a medir a gravidade. Sinais mentais que ele deve observar: ruminação social, medo de avaliação, hipervigilância social, a mente também fala alto. Ruminação social é quando ele repassa conversas e erros imaginados por horas ou dias. Esse pensamento repetitivo aumenta a ansiedade e prejudica o sono e o foco. Ele pode se convencer de que todo olhar ou pausa é crítica, mesmo sem evidência. Outro sinal é o medo de avaliação, ficar obcecado com o que os outros pensam. Junto vem a hipervigilância social, em que ele fica à escuta de sinais externos, buscando críticas. Isso o deixa tenso e menos espontâneo. Identificar esses padrões mentais é crucial porque tratá-los muda muito a experiência social. Passos práticos para avaliar a intensidade e distinguir fobia social: ele deve comparar frequência, intensidade e impacto. Quantas vezes por semana surgem os sintomas? Quanto tempo duram? Quanto atrapalham trabalho, estudos ou relações? Se a resposta for sempre muito forte e impede funções diárias, há grande chance de fobia social. Buscar avaliação profissional é o passo lógico e responsável, seja presencial ou por terapia online. Dica: anotar 3 exemplos reais das últimas 2 semanas, situação, reação física e pensamento, dá ao profissional um mapa rápido para diagnóstico e plano de ação. Como ela pode usar técnicas rápidas para reduzir sintomas da ansiedade social? Ela pode recorrer a técnicas rápidas quando a ansiedade social aperta. Em minutos, respirações dirigidas e pequenos exercícios de grounding baixam a palpitação e a tensão. Essas ações servem como um freio, desaceleram o corpo e dão espaço para pensar com menos pressão. Veja orientações sobre técnicas rápidas para reduzir sintomas. Quando ela pratica repetidamente, as estratégias viram hábito. No encontro ou antes de falar, 3 minutos de técnica já mudam a sensação. A ideia é simples: transformar um pico de medo em passos curtos e concretos que o corpo reconhece como sinal de segurança. Para funcionar no dia a dia, ela precisa de métodos fáceis e acessíveis. escolher dois ou três instrumentos, por exemplo, uma respiração, um grunding rápido e um pequeno movimento físico, ajuda a responder ao nervosismo sem paralisar. Com prática, a reação vem quase automaticamente. Exercícios de respiração para diminuir palpitações e tensão. Ela começa sentada ou em pé, com a coluna ereta e as mãos no ventre. Inspira lentamente por 4 segundos, segura por 2 e solta por 6. Repetir por 1 a 3 minutos reduz a frequência cardíaca e a tensão muscular. A contagem longa na expiração ativa o sistema de descanso do corpo. Outra opção é a respiração diafragmática. Inspira pelo nariz enchendo a barriga, não o peito, e expira pela boca como se soprasse por um canudo. Ela pode praticar discretamente numa fila ou dentro de um elevador. Pequenos rituais assim anulam a sensação de descontrole sem chamar atenção. Dica rápida: se o coração disparar antes de falar, ela conta mentalmente até 6 ao expirar. Isso acalma a mente e dá voz precisa. Técnicas de grounding para reduzir hipervigilância social e ruminação social. Ela usa grounding para trazer a atenção ao presente. O método 5-4-3-2-1 é prático. Nomear 5 objetos que vê, 4 sons que ouve, 3 sensações do corpo, 2 cheiros ou gostos, 1 coisa que pode tocar. Isso puxa a mente para agora e corta a ruminação sobre julgamentos futuros. Outro recurso é focar nos pés e no contato com o chão. Ela pisa firmemente e descreve a sensação, calor, pressão, textura. Associar toque a frases curtas como "estou segura agora" reduz a hipervigilância. Em reuniões ou festas, essas técnicas são discretas e eficazes. Rotina diária simples para controlar sintomas físicos. Ela pode criar uma rotina curta. Manhã com 2 minutos de respiração, pausa à tarde para grounding de 1 minuto, movimento leve antes de sair e sono regular, manter água e evitar cafeína em excesso. Pequenos hábitos repetidos transformam crises em sinais gerenciáveis e reduzem a intensidade das reações físicas. Para suporte ao autocuidado, vale consultar materiais sobre autocuidado e práticas que fortalecem a saúde mental. Como ele pode enfrentar o evitamento social com exposição gradual? Ele começa com exposição gradual. Escolher situações sociais fáceis e subir degrau por degrau. Primeiro, ele pratica interações curtas, como cumprimentar um colega. Depois, aumenta o tempo e a complexidade, uma conversa de 3 minutos, um pequeno grupo, uma reunião. Esse processo reduz a ansiedade social ao mostrar, com provas reais, que o medo diminui com a prática. Ao trabalhar assim, ele foca em pequenos passos e na repetição. Cada tentativa é um treino, não um teste de caráter. Se a ansiedade subir, ele usa técnicas simples: respirar fundo por 5 segundos, olhar brevemente para o interlocutor e desviar a atenção do crítico interno. Esses passos funcionam como um mapa, ele avança sem pular etapas. Diretrizes práticas estão disponíveis no guia para avaliação e exposição gradual. A exposição deve ser previsível e ajustável. Ele registra o que funcionou e o que não funcionou. Quando algo parece intimidante demais, ele desmonta a situação em partes menores. Com o tempo, encontros antes evitados viram apenas mais uma tarefa do dia. Criar uma hierarquia de situações para vencer evitamento social. Ele lista situações sociais e as ordena do menos ao mais desconfortável. Por exemplo, dizer bom dia a um colega nível 1, participar de uma conversa de 5 minutos nível 3, falar em reunião nível 6. Essa hierarquia dá clareza sobre onde começar e como progredir. Depois, ele atribui uma nota de desconforto a cada item, uma escala simples de 0 a 10. Com essa nota, escolhe tarefas que sejam desafiadoras, mas possíveis. Subir degrau por degrau ajuda o medo a perder força a cada tentativa bem-sucedida. Táticas de ensaio para reduzir a ansiedade de desempenho em apresentações. Ele ensaia sozinho em voz alta, depois grava e assiste para ajustar ritmo e postura. Em seguida, faz ensaios com um público pequeno, um amigo ou colega que dê feedback honesto. Esse processo reduz a surpresa e aumenta a confiança. Elementos práticos como respiração, pausas e contato visual são treinados até tornarem-se automáticos. Medir pequenos progressos e ajustar metas semanais. Ele anota avanços simples, quantas interações fez, quanto tempo falou, o nível de desconforto antes e depois. Com essa rotina, ajusta metas semanais, diminuir um ponto na escala de ansiedade ou aumentar a duração da conversa em 2 minutos. Revisões semanais mantêm o plano vivo e mostram que progresso real acontece aos poucos. Ele lembra, passo a passo, o palco fica menor e a voz maior. Como ela pode mudar pensamentos que mantêm a fobia social? Ela começa por ver os pensamentos como hipóteses, não verdades absolutas. Quando uma conversa vira um filme de desastres na cabeça dela, é porque o cérebro criou um roteiro baseado no medo. Ao separar pensamento de fato, ela ganha espaço para agir diferente e reduzir a ansiedade social aos poucos. O passo seguinte é anotar o que passa pela mente nos momentos de medo. Registrar frases curtas como vão me achar bobo ou vou gaguejar e todo mundo vai rir ajuda a tornar o problema visível. Com essas notas, ela pode comparar o que imagina com o que realmente acontece, transformando suposições em dados que se podem checar. A mudança vem com prática diária, igual a aprender a tocar um instrumento. Ela treina dúvidas, experimenta respostas e celebra pequenas vitórias. Com paciência e prática, os pensamentos que mantêm a fobia social ficam menores e menos frequentes. Recursos sobre como reestruturar pensamentos com TCC podem ajudar. Identificar pensamentos automáticos ligados ao medo de avaliação. Ela aprende a reconhecer os sinais físicos que acompanham um pensamento automático: suor, nó na garganta, batida rápida do coração. Esses sinais servem como aviso para que ela pare e pergunte: o que estou pensando agora? Esse gesto simples já começa a quebrar o ciclo do medo. Em seguida, ela lista os pensamentos que surgem em situações sociais. A lista pode ser curta, 3 a 5 frases comuns. Ao ver as palavras no papel, consegue distinguir exageros de possibilidades reais e preparar respostas mais racionais. Observação: anotar por 2 semanas os pensamentos automáticos em situações sociais revela padrões. Isso dá pistas claras sobre quais crenças atacar primeiro. Estruturar crenças com exercícios simples sem jargões técnicos, ela substitui afirmações negativas por perguntas práticas. Em vez de aceitar eles vão me julgar, ela pergunta: quais provas tenho de que vão julgar? E que outra explicação é possível? Essas perguntas simples enfraquecem a crença e abrem espaço para alternativas. Um exercício fácil é pesar evidências em 2 colunas, o que apoia o pensamento e o que o contradiz. Mesmo que existam provas pequenas, a presença de contra-exemplos mostra que a crença é parcial. Repetir esse exercício algumas vezes transforma a forma como ela vê situações sociais. Pensamentos são visitantes, ela não precisa abrir a porta para todos. Exemplo prático de questionamento de pensamentos para o dia a dia, ela pratica a técnica dos 3 passos: identificar o pensamento, buscar provas a favor e contra e criar uma explicação alternativa plausível. Por exemplo, ao pensar fulano vai me achar antipática, verifica fatos e interações passadas, registra contra-exemplos outras pessoas que dialogaram bem e formula uma alternativa. Talvez fulano esteja distraído hoje, não é sobre mim. Como ele pode desenvolver habilidades sociais para recuperar confiança, ele precisa partir de passos pequenos e consistentes. Primeiro, identificar situações específicas que geram ansiedade social, pedir ajuda, conversar em grupo, apresentar uma ideia. Depois, dividir cada situação em ações simples, olhar nos olhos, fazer uma pergunta, sorrir brevemente. Essa decomposição transforma o monstro em uma série de tarefas que ele pode praticar todos os dias. A prática deve ser orientada pelo feedback. Ele grava conversas curtas ou pede a um amigo confiável para observar e comentar pontos fortes e um detalhe a melhorar. Feedback regular acelera a recuperação da confiança porque mostra progresso real e reduz ruminação. Pequenas vitórias viram combustível, um elogio ouvido, um sorriso recebido, uma resposta fluida. Ele também aprende a reinterpretar sinais físicos, como o rubor. Em vez de ver o rubor como prova de fracasso, pode tratá-lo como sinal de presença. É atribuir sensações ao estado normal do corpo diminui o medo. Com prática e feedback, a confiança social cresce e a ansiedade perde força. Treinar linguagem corporal e contato visual para diminuir preocupação com rubor facial, ele começa com postura, ombros relaxados, peito aberto e pés firmes. Postura envia mensagem ao cérebro e aos outros. Quando mantém postura neutra e relaxada, o corpo regula a respiração e o ritmo cardíaco. Isso reduz a intensidade do rubor e a sensação de pânico. No contato visual, a regra prática funciona: olhar por 3 a 5 segundos, desviar para o nariz ou boca por 1 segundo e voltar. Isso parece natural e evita olhar fixo. Ele pode treinar frente ao espelho ou em vídeos curtos. Com repetições, o contato visual vira hábito e o rubor deixa de dominar a atenção. Dica prática: treinar contato visual por 5 minutos diários, olhar por 4 segundos, desviar por 1 segundo, repetir em diferentes situações: telefone, conversa com um amigo, supermercado. Estratégias para iniciar e manter conversas sem cair na ruminação social. Para iniciar conversas, ele usa perguntas abertas simples: como foi seu fim de semana? Ou o que você acha disso? Perguntas assim transferem o foco para o outro e aliviam a pressão de ter respostas perfeitas. Ele pode preparar 3 perguntas fáceis na cabeça antes de entrar em eventos sociais. Ao manter a conversa, pratica escuta ativa, repetir uma ideia breve, fazer um segmento e usar comentários curtos. Isso cria fluxo e reduz o espaço para a ruminação social. Se a mente começar a divagar para críticas internas, ele muda o foco para detalhes sensoriais, sons, objetos, cores, e volta a atenção ao presente. Plano de prática em grupos pequenos para reduzir evitamento social, ele organiza um grupo de 3 a 5 pessoas que combinam encontros semanais curtos. Cada sessão tem 5 minutos por pessoa para conversar sobre um tema leve, seguidos por 2 minutos de feedback positivo. Progressivamente, aumenta desafios: falar sobre uma opinião, contar uma história curta, responder perguntas inesperadas. O formato seguro e repetitivo rompe o ciclo de evitamento e constrói confiança de forma rápida. Como ela pode escolher tratamento e saber quando procurar ajuda para a ansiedade social, ela deve avaliar o impacto dos sintomas na vida diária, quanto à evitação, o rendimento no trabalho ou estudos e a qualidade das relações. Se a ansiedade social atrapalha encontros, apresenta ataques de pânico ou impede atividades simples, é hora de procurar um profissional. Priorizar o que mais pesa, medo de falar em público, preocupação constante com julgamentos ou isolamento, ajuda a escolher entre terapia, grupos ou medicação. Para informações sobre serviços no Brasil, consulte orientação para procurar ajuda e tratamento. O passo prático é começar por uma avaliação com psicólogo ou psiquiatra. A partir daí, pode-se propor TCC, terapia de exposição, terapia de grupo ou encaminhar para avaliação médica. Ela deve perguntar sobre a duração estimada, frequência das sessões e tarefas entre encontros e comparar o que cabe na sua rotina e orçamento. Se preferir atendimento remoto, há alternativas confiáveis em telepsicologia e plataformas que conectam pacientes a profissionais. Procura imediata é necessária se houver ideação suicida, palpitações intensas, desmaios ou incapacidade de cuidar de si mesma. Mesmo sem emergência, quanto antes começar tratamento, menor o tempo de sofrimento. Buscar ajuda é uma decisão ativa, ela não precisa esperar que tudo desmorone para agir. Lembre-se de que pedir apoio é um passo corajoso. Pedir ajuda é um ato de coragem, sinaliza que ela quer viver melhor, não que fracassou. O que esperar da terapia cognitivo-comportamental e exposição para a fobia social na TCC? O profissional ajuda a identificar pensamentos automáticos negativos e as reações que mantêm o medo. Ela fará exercícios práticos, registro de pensamentos, confrontos graduais das situações temidas e treino de habilidades sociais. Sessões são focadas e com tarefa de casa, papel e prática fora da sala são tão importantes quanto a conversa. Explicações detalhadas sobre como a TCC pode ajudar estão em potencialidades da TCC. A exposição funciona como subir uma escada. Começa por degraus fáceis e avança até os mais desafiadores. Ela pode enfrentar situações reais, exposição em vivo ou usar simulações e roleplay na terapia. A progressão é lenta e segura, recaídas aparecem, mas são parte do aprendizado. Em geral, mudanças visíveis surgem em semanas a meses, dependendo do comprometimento. Quando considerar medicação e avaliação médica para sintomas como palpitações, ela deve considerar medicação se os sintomas forem severos, persistirem após a terapia ou houver sintomas físicos intensos como palpitações, sudorese extrema ou insônia que prejudicam o dia a dia. Os medicamentos mais usados são isoxazolina para longo prazo e beta-bloqueadores para ansiedade de desempenho. Benzodiazepinas podem aparecer para uso curto, com cautela. Antes de iniciar remédio, é importante passar por avaliação médica para verificar causas físicas das palpitações, ECG, exame de sangue e função da tireoide são comuns. Psiquiatra e cardiologista podem trabalhar juntos, encontrar profissionais qualificados e uma equipe de suporte facilita esse caminho. Ela deve discutir efeitos colaterais, tempo para resposta e plano de seguimento. Conclusão, ele ou ela deve começar por reconhecer os sinais, rubor, palpitações, sudorese, combinação e hipervigilância. Identificar padrões é o primeiro passo. Em seguida, aplicar ferramentas práticas, respiração, grounding e exposição gradual como rotina diária. Treinar habilidades sociais e reestruturar pensamentos funciona como afiar uma faca, corta a ansiedade aos poucos. A TCC, com tarefas e ensaios, e, quando necessário, a medicação orientada por profissional, aceleram os ganhos. Meça pequenos progressos. Anote situações, sensações e avanços. Passo a passo, o palco fica menor e a voz maior. Se os sintomas atrapalham trabalho, estudo ou relacionamentos, ou surgem sintomas intensos como ataques de pânico ou ideação suicida, procurar ajuda é urgente. Pedir apoio não é fraqueza, é atitude. Para ler mais sobre saúde mental e recursos práticos, veja o blog de saúde mental. Perguntas frequentes: o que é ansiedade social? Ansiedade social é medo intenso de ser julgado. A pessoa tende a evitar encontros sociais e sente tensão, sudorese e bloqueio. Reconhecer os sinais é o primeiro passo. Como vencer a timidez causada pela ansiedade social? Comece com passos pequenos. Enfrente situações curtas, pratique frases prontas e registre cada progresso. Trabalhar habilidades de comunicação assertiva pode ajudar. Veja exercícios práticos sobre comunicação interpessoal. Quais exercícios ajudam a recuperar a confiança na ansiedade social? Use exposição gradual, respiração lenta e postura aberta. Treine conversas curtas todos os dias até sentir segurança. Recursos sobre autocuidado e autorregulação também complementam o trabalho terapêutico. Quanto tempo leva para melhorar a ansiedade social? Depende da prática. Com exercícios diários, é comum ver melhora em semanas a meses. Manter rotina é essencial, pequenas vitórias somam. Quando procurar ajuda profissional para ansiedade social? Procure se evita trabalho, estudo ou relações se os sintomas atrapalham o dia a dia ou se há ataques de pânico e da ação suicida. Psicólogo ou psiquiatra podem orientar terapia e, se necessário, medicação. Se precisar de orientação rápida sobre opções de atendimento, confira como conectar-se com psicólogos.